Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te apresentar três vinhos brasileiros exóticos, mas você vai adorar conhecer. Vem comigo. Galera, para quem é assíduo aqui do canal Vinhos de Bicicleta, sabe muito bem que a marca Insider ajuda demais a esse canal a crescer cada vez mais e a gente ampliar essa comunidade linda em torno do vinho. E eu quase sempre estou aqui para falar sobre essa camiseta linda deles, que eu adoro, que é uma camiseta que você não precisa passar, que ela desamassa no corpo, mas hoje a novidade é outra. E quem é do mundo do vinho vai adorar saber essa novidade aqui. Eu vim te contar sobre o Future Shorts. Essa peça da Insider tem uma tecnologia toda especial com fibras hidrorrepelentes. O que isso significa? Que ela repele água, mas também repele vinho. Então, quando você tá lá, de boa, no fim de semana, tomando suas tacinhas de vinho e tal, vira e mexe, cai um pouquinho, né? Eu sei porque isso aí comigo já aconteceu algumas vezes. Se você estiver vestindo seu Future Shorts, isso não vai acontecer. Eu ganhei um da Insider, já testei num churrascão, mas não derrubei vinho nele. Ainda bem, né? E é lógico que a comunidade Vinhos de Bicicleta tem benefício lá com o pessoal da Insider, né? Eles deixaram para nós um cupom de desconto que chama Vinhos12. É só você usar esse cupom no site oficial da Insider e você já garante 12% de desconto em qualquer peça do site, incluindo o Future Shorts e essa camiseta aqui que eu adoro. Então, não perde tempo, tenho certeza que você vai se divertir lá e vai encontrar uma peça que é a sua cara e já aproveitar também os benefícios aí dessas fibras hidrorrepelentes. É isso, galera. Não perde tempo, o link tá aí na descrição e é só você usar Vinhos 12. Agora, bora pro episódio. Hoje eu prometi trazer coisa diferente aqui e promessa é dívida neste canal e já começa com um dos vinhos mais exóticos que a gente tem no cenário brasileiro atual. Esse vinho aqui é feito pela Quinta Barroca da Tilha e o nome do vinho chama Quinta da Videdura. Então só para você não confundir aí, Quinta Barroca da Tilha é a produtora. Mas por que faz dele ser tão especial? Bom, começa no terroir. Ele é feito em Viamão, lá no Rio Grande do Sul. Fica a mais ou menos 25 minutos de carro de Porto Alegre, né? Então é na região metropolitana de Porto Alegre. E esse não é um terroir muito famoso, né? Já começa daí. Não é uma região famosa pela produção de vinhos, né? Não tem tanta produtora assim por lá, não. O pessoal aqui está sendo pioneiro em desbravar essa área. E é o seguinte, galera, olha que demais. Eles usaram para fazer esse clarete, né? Que vocês estão vendo aqui pela cor dele, que ele não é um vinho tinto tradicional. Ele é um clarete. Fica ali entre o rosé e o vinho tinto, né? É quase um pinot noir super leve ou um rosé mais escuro. E as uvas que foram escolhidas para se produzir esse vinho aqui, olha o nome delas. Sauvignon Cretos, Cabernet Volos, e eles usaram também cascas de vermentino. Aí você fala, pô Rodrigo, mas nunca ouvi falar dessas uvas. O que são essas uvas? Elas são uvas resistentes, né? Elas foram criadas para serem resistentes a alguns fungos que prejudicam os vinhedos aqui no Brasil, né? Principalmente por conta da umidade excessiva, que lá no Rio Grande do Sul a gente sabe bem. Tem verões que são mais chuvosos e aí os fungos, como o míldio, podem aparecer e danificar as vinhas. Essas uvas aqui são mais resistentes a esses fungos e no que isso impacta? Em menor utilização de herbicidas, fungicidas e outros defensivos agrícolas por aí. Então, o próprio produtor, ele diz assim, esse aqui pode até ser considerado um vinho orgânico, porque a gente não usou basicamente nada para a proteção das uvas, porque elas já são mais resistentes a esses ataques de fungos, né? Agora, nos resta saber como é esse vinho na taça, né? Ele não tem estagem em barrica, você vê que a cor dele é bem, diz muito disso mesmo. O produtor não fez uma extração muito intensa das cascas, né? A gente vê uma cor mais, é um rubi bem límpido assim, bem leve na cor, dá para enxergar bem o dedo aqui atrás da taça e usá-los já estão acastanhados. Então, assim, é uma cor bem interessante, um vinho bem bonito. E como se já não bastasse tanta coisa diferente dentro de um vinho só, ele ainda é feito com leveduras nativas, autóctones, indígenas, né? Ou seja, as leveduras que estavam no próprio vinhedo. Porque hoje em dia, o mais normal, né, que se encontra aí, mais comercial que a gente encontra, é você induzir a fermentação alcoólica com leveduras selecionadas. As produtoras compram mesmo a levedura e induzem a fermentação. Nesse caso aqui foi diferente. Aqui o produtor pegou as uvas, colheu do vinhedo e usou aquelas leveduras que estavam no campo para fazer a fermentação. Legal, né? E segundo o produtor, ele também faz a fermentação malolática, que faz a conversão do ácido málico, que a gente encontra nas maçãs, e é um ácido mais agressivo, vamos dizer assim, mais pegado no paladar, em ácido lático, né? Que já é o ácido que a gente encontra no leite. E aí é um ácido um pouco mais suave, mais delicado, mais macio. Então, esse vinho aqui fez essa conversão ou fermentação malolática que transformou os ácidos málicos em ácido lático. E aí o vinho fica geralmente mais macio também, mais cremoso no paladar, com alguma nuance de aroma lácteo também. Então a gente pode sentir aqui algum toque assim de manteiga, leite, iogurte, mas vamos ver então, né? Vamos ver o que a gente sente aqui no aroma dele. Bora! Tô ansioso demais pra esse vinho aqui, bora! Olha só, diferente, viu? Diferente é a palavra, exótico, como diz o começo desse episódio aqui, o título desse episódio, exótico. É, a gente sente nuance de fruta, mas não é o que mais se sobressai na taça. A fruta é uma fruta mais silvestre, mais delicada, lembrando um morango, lembrando uma cereja, bem silvestre mesmo, nada de compota, nada de geleia, uma frutinha mais fresca. Só que tem outros aromas que aí sim se destacam, que são aromas mais rústicos, de fazenda, de fungo, de musgo, até um pouco de, deixa eu ver, de terra. Nossa, muito interessante, assim, é uma combinação muito interessante. São aqueles vinhos que eu costumo dizer aqui no canal que misturam a fruta com a rusticidade, né? Eles são complexos nos aromas. Esse aqui tá demais, assim, ele tá com essas nuances bem destacadas. Parece que a gente tá cheirando um pedaço de um carvalho que tava ali com um musguinho, sabe? E a gente tirou da árvore, assim, super fresco. E, nossa, muito interessante. Agora vamos ver no paladar, né? Pelo que eu tô vendo aqui da cor e desses aromas, parece ser um vinho mais leve, mais delicado no paladar. Até aquela questão láctea, eu não consegui pegar aqui muito, mas seria mais indo pro iogurte, né? Eu falei lá do morango, da cereja, seria um iogurte de frutas vermelhas. Parabéns lá pro pessoal da Quinta Barroca da Tilha, viu? Trabalho. Tem que ter coragem para fazer vinho assim no Brasil, né? A gente tá fazendo vinhos em várias regiões novas brasileiras e, poxa, esse aqui é algo diferente de verdade, né? Vamos lá, vamos ver no paladar. Vamos embora. Olha, refrescante. Até eu li na ficha técnica dele que o produtor fala, olha, por ser um clarete, é legal você degustar ele numa temperatura um pouquinho mais baixa, né? Ele um pouquinho mais gelado. Então esse é um vinho que dá para servir normalmente ali num balde com gelo e deixar ele ganhar temperatura na taça, sabe? Tipo, porque ele mais geladinho vai ficar uma delícia. Ele tá aqui na minha taça, ele deve estar 14, 15 graus, já tá muito bom, mas ele mais geladinho ficaria até bem especial. Os sabores também vão remeter a essa fruta mais silvestre, com algum toque rústico também, lembrando uma especiaria doce, um anis estrelado, uma canela, um zimbro, assim. Então, assim, tem várias camadas. Apesar, isso é legal, hein, pra vocês saberem. Apesar de ser um vinho mais leve, ele tem várias camadas aromáticas e de sabor. Então, isso faz dele um vinho complexo, né? Porque ele me entregou muita coisa diferente de referência aromática, né? No nariz e também me entregou bastante camada de sabor no paladar. Então um vinho complexo e o final dele é longo, né? Então apesar de ser um vinho mais levinho, ó, final longo, dá pra ficar sentindo ele depois que a gente degusta. Realmente, galera, diferente é o nome desse bicho aqui. Podia ser Quinta do Diferente, não da Videdura. Até o rótulo, né, super exótico, um anjinho aqui, um querubim e uma taça e essas cores que o produtor escolheu. Muito bacana, muito bacana. Ó, o teor alcoólico dele 10.6, ou seja, levinho mesmo. Ele indica aqui no rótulo, ó, beber frio de 12 a 14 graus. E gostei da minha primeira experiência com Sauvignon Cretos, Cabernet Volos e cascas de uva vermentino. Esse primeiro já foi para chutar o pau da barraca. Inclusive, se você quiser provar esse vinho, né? Se você quiser uma garrafa, a gente tem ele disponível no site da Vinhos de Bicicleta. Todos que a gente vai provar hoje, a gente tem disponível lá. Então é só conferir, eu vou deixar os links por aí também. Agora, vamos pro próximo. Cara, legal, isso aqui tá diferente. Agora o segundo vinho na minha taça aqui é do Paraná, não é mais do Rio Grande do Sul, não. Esse vinho aqui é elaborado pela vinícola Franco-Italiano, que nasceu da união de uma família francesa com uma família italiana, né? Eles, se eu não me engano, na década de 70, eles casaram e trouxeram, né, a cultura do vinho aí, essas duas famílias. Pô, França e Itália, né? Tinha que vir a cultura do vinho junto, né? Não tinha jeito. Uhum. E aí eles nasceram com esse projeto aqui lá no estado do Paraná. Eles estão num terroir a mais ou menos 850 metros de altitude sobre o nível do mar. Legal, porque 850 metros de altitude, principalmente se a gente for considerar aqui, Brasil, já é uma altitude bem elevada e, lembrando sempre, que a altitude elevada traz também a tal da amplitude térmica, né? Dias mais ensolarados e noites mais frias. Isso é excelente para a uva amadurecer super bem. E tem outra coisa que foi muito importante para os vinhos feitos lá no norte do Paraná, né? Esse daqui está numa cidade chamada, o vinhedo, né? Está numa cidade chamada Porto Amazonas, né? E tem várias vinícolas no Paraná, aqui no interior de São Paulo também, no interior do Rio de Janeiro, até em Goiás, Mato Grosso do Sul, que usam a técnica da colheita de inverno, né? O que quer dizer isso? Essas regiões do país, elas têm verões quentes, com dias quentes, com noites igualmente quentes, que a gente tem que dormir às vezes até com ar-condicionado, com ventilador na cara e tal, e muita chuva. Ou seja, péssimo para o amadurecimento das uvas, né, das videiras. E aí, quando você passa essa colheita para o inverno, né, porque você, quando a uva vai começar, a videira no caso, quando ela vai começar a frutificar, você vai e faz a poda, ela vai mudar o ciclo dela. Ela vai trazer essa frutificação, essa brotação e frutificação para o período do inverno. E como é o inverno nessas regiões que eu citei do país? Aí sim, você tem amplitude térmica, ou seja, dias ensolarados, dias um pouco mais quentes e noites bem frias, e o clima é mais seco, você não tem chuva. Então isso trouxe uma verdadeira revolução aqui para a vitivinicultura do Brasil em geral, porque começou a brotar vinícola onde não se tinha antes, e algumas vinícolas que eram habituadas a cultivar só uvas de mesa, começaram a fazer também as uvas finas e aí sim trazer vinhos de qualidade, vinhos finos, secos, de muita qualidade, como é o caso desse aqui que está na minha taça. A vinícola, como eu disse para vocês, é a Franco-Italiano, e o vinho chama Sincronia. Esse aqui é um 100% Shiraz, safra 2018, e ele passa 12 meses em barricas de carvalho francês e americano. Então a gente já espera um vinho mais bruto aqui. Pelo que eu tô vendo da cor dele, ele deve ser bem intenso mesmo, né? O rubi é profundo, não dá para enxergar meu dedo. Essa técnica de colocar o dedo atrás da taça, galera, ela ajuda mesmo, tá? Muito sommelier profissional e tal usa essa simples técnica para a gente identificar qual é a intensidade de cor do vinho. E tá aqui, né? Rubi profundo, praticamente não enxergo meu dedo. E por ser 2018, ele já tá com os halos acastanhados. Isso denota um pouco de idade desse vinho, né? Evolução da cor desse vinho. Tá muito bonita essa cor. Agora vamos pros aromas. Bora! Tá gostoso, viu? Cirrazão típico, clássico. Não, é engraçado, né? Típico e clássico. De Porto Amazonas, no Paraná. Ou seja, não tem muita coisa clássica nisso aí, né? Como o título já disse lá, é exótico mesmo, é diferente. Mas assim, de aroma, o que eu tô sentindo é uma fruta bem madura. Tem uma mora. Uma fruta negra aqui bem madura, quase no estágio de geleia. E esse tempo longo de maturação em barrica de carvalho trouxe nuance defumada para o vinho. Parece fumaça, um pouco de café. Que mais? Até... nossa, tá, chocolate, baunilha. Isso vem da madeira, geralmente. Então tá um cirrazão bem completão e, lógico, isso aí é aroma primário da cirrá, que é o lance da especiaria picante, né? Pimenta. Isso dá pra sentir com facilidade também nesse vinho. Pimenta preta. Aquela pimenta pretinha em bolinha que você acabou de moer pra colocar na comida, tá aqui, fácil. Pra quem gosta de cozinhar, é mais fácil de identificar esse tipo de aroma. E do paladar, agora a gente tem que sentir, né? O que eu espero dele, antes de provar, eu espero muita intensidade, eu espero corpo, estrutura e tanino, pelo que eu tô vendo da cor aqui. Vamos ver se comprova isso, né? Vamos lá. Nossa! Ó! Final longo, tanino mais macio do que eu tava esperando, porque passou como uma seda, um veludo, ou seja, a cirrá é uma uva tânica, mas esse longo estágio em barrica de carvalho ajudou a veludar esse tanino, então deixou muito macio o vinho. E apesar da concentração de tanino estar alta aqui, porque secou bastante minha boca, só que o tanino está com uma qualidade muito bacana. Olha só, hein? Qualidade de tanino de uva paranaense. Coisa que não é comum de se ver aqui no Brasil. Ou pelo menos até pouco tempo, né? Agora a gente vai ver mais. O final, como eu disse, né, tá longo, isso também traz uma referência de qualidade desses frutos. São frutos que amadureceram bem, pegaram bastante nutriente da terra e por isso traz esse final longo para o vinho, que foi bem trabalhado na adega, né, durante o processo de vinificação. E a acidez dele tá uma acidez média, né? Ele causa salivação, mas é bem equilibrada. O primeiro vinho era muito mais ácido, muito mais refrescante, porque a proposta do primeiro vinho também ia mais nessa linha. Esse aqui já é um vinho mais pesado, mais canudo, mais mastigável, sabe? Uma delícia, gostei. Quem sabe, né, um dia... Olha o aroma de chocolate vindo aqui de novo. Quem sabe um dia a gente não consegue provar vários cirrás do Paraná e a gente vai conseguir identificar melhor, né, essa tipicidade do cirrá paranaense. Muito bacana, galera. Isso é a indústria do vinho no Brasil florescendo aí. Eu fico muito feliz em ver esse tipo de projeto se dando bem aqui no nosso país e faço questão de divulgar sempre que possível. E para quem curtiu essa explicação aqui, ficou curioso com esse vinho paranaense, ele está disponível também no nosso site, tá bom? E eu vou montar um kit para vocês com os três vinhos apresentados e o final é surpreendente. Você acha que isso aqui já foi diferente o suficiente? Mas o último, tenho certeza que vai pegar muita gente aí que vai gostar do que eu vou apresentar, beleza? Vamos pro próximo, então. Ó, já vou falar de cara. Olha a cor desse vinho aqui. Qual uva você acha que é? Olha isso. Tá negro esse vinho aqui. É um rubi... Nossa senhora, profundo é pouco pra ele. Isso aqui é um tanazão. Aí você pensa, ah, taná, beleza, pô. Taná tem no Brasil, né? Tem no Uruguai, tem no Brasil, lá no sul, né? É, mas e em Penápolis, estado de São Paulo? Você já ouviu falar de taná de Penápolis? Pois é, isso aqui, ó. É o jacarandá. lá da vinícola Ferracini, do Fabinho, amigo aí que o mundo dos vinhos nos trouxe, que é uma vinícola fundada em 2014, super nova, recente, e ele faz esse 100% Taná aqui da safra 2020, que é um verdadeiro espetáculo. Eu descobri esse vinho numa feira que eu participei aqui no interior de São Paulo mesmo, e era uma feira mais voltada para produtores, microprodutores de vinho, né? A gente pôde provar várias coisas diferentes, e esse aqui me chamou a atenção. Primeiro, porque o Fábio é um figuraça, um homem de 2 metros de altura, figuraça, super gente boa, já conheceu a gente lá, já deu algumas garrafas para a gente trazer aqui para Vinhos de Bicicleta para provar depois. E o trabalho dele é um espetáculo, de verdade, galera. Esse vinho aqui, ele tem 9 meses em barricas de carvalho francês e americano. As uvas são de lá mesmo, do interior de São Paulo. Elas são vinificadas em Penápolis. E o vinho, ele lembra taná, assim, de velho mundo, de alto nível, de alto padrão de qualidade. A cor, como eu já disse, é um rubi profundo que esse aqui... Se no outro eu tava tendo dificuldade de enxergar meu dedo atrás da taça, esse aqui não dá para enxergar. Assim, eu não vejo nada do meu dedo. A taná é uma uva tânica, né? Muito rica em antocianinas. E aí já fica a dica para você. Por ser uma uva rica em taninos e antocianinas, né, que trazem essa cor intensa para o vinho, a gente diz que é um vinho também rico em antioxidantes, né? Porque essas substâncias são antioxidantes naturais para o nosso corpo. Isso faz da taná ser uma das uvas mais saudáveis do mundo. Né? Então, sabe quando o médico fala:
toma uma tacinha de vinho tinto que vai fazer bem para tua saúde?
A taná geralmente é a mais indicada, porque ela é muito rica em antioxidantes. E ele aqui, ó, os halos começaram a ficar acastanhados. O outro vinho, que era o Sincronia, era 2018, e aqui a gente está falando de um vinho 2020, então 2 anos mais jovem. Mas a beleza desse vinho aqui é o aroma. Por quê? Quando a gente sentiu ele lá nessa feira que eu falei, eu levei até um sommelier aqui que trabalha comigo, levei também meu assessor de conteúdo nessa feira, e a gente provou e a gente pensou a mesma coisa. A gente falou: cara, isso aqui parece um vinho mais velho, né? Parece um vinho já com notas de evolução, né? Com várias camadas aromáticas. Quando o Fábio falou pra gente: é 2020, amigo? Eu falei: que isso, cara? Que vinhaço! Ele tá pronto, sabe? Pra ser degustado. Ele tem 14,3% de teor alcoólico. Pensa numa uva que amadureceu bem. E os aromas trazem muitas referências legais aqui, ó. A gente sente couro, a gente sente tabaco, a gente sente madeira, uma tosta, uma defumação também. E olha que eu nem falei de fruta ainda, né? Só falei de tudo menos de fruta, né? Tem um toque de especiaria, só que uma especiaria picante, uma pimenta, sabe? E a fruta aqui já é geleião, assim, é para quem gosta mesmo de vinho intenso, encorpado, alcoólico, né? Aqui é vinho pro churrascão mesmo. Isso aqui tem que acompanhar uma comida. Tô fazendo errado aqui. Daqui a pouco a gente vai ter que jantar depois desse episódio por causa desse vinho aqui, que hoje a gente abriu bastante também, né? Então a produção hoje aqui vai fazer a festa. Aê, produção, vai fazer a festa com um bando de garrafa aberta aqui hoje. Tô até aqui animado falando do vinho e nem provei ainda, né, no paladar, não hoje, né? Mas no aroma ele já traz... É aquele tipo de vinho que você fica cheirando, cheirando, cheirando e a cada hora ele vai mudando na taça. Mas vou te contar também das nuances no paladar. Vamos lá. Nu! Taninão, taninão. Aqui tem mais concentração de tanino que o vinho anterior, que o Syrah. Ele seca mais o paladar. A acidez dele tá bem alta também, porque é um vinho jovem, então faz esse contraponto com o tanino, que é interessante, né? Faz essa limpeza de paladar, porque se ele não tivesse essa acidez alta, seria tanino puro, e aí não fica tão interessante. Então aqui ele tem um equilíbrio, só que o equilíbrio dele tá lá nas alturas, né? É um equilíbrio na potência, na intensidade. O final também é longo, Então tô sentindo aqui, ó, esse talvez seja o final mais longo dos vinhos que eu provei hoje, tá? Eu degustei ele aqui e, ó, não paro de sentir ali. É o chocolate, a defumação, a geleia, essa fruta em compota, dá pra sentir tudo. E ele fica, ele persiste, né? É um vinho com persistência alta. E estrutura também, peso de boca total, é um vinho encorpado. Então, vinho pro churrascão total, é vinho pra cordeiro, né? Tem uma harmonização clássica, que é taná com cordeiro, só que vai ficar espetacular com cordeiro. E aí, o que você achou dessas indicações exóticas, diferentes, que fogem total do senso comum, né? Fora da casinha? Poxa, eu adoro fazer conteúdo sobre isso, porque esses projetos, eles motivam a gente, né? Mas ainda mais eu que, pô, trabalho com vinho, degusto vinho toda semana, provando coisa nova e tal. Quando a gente pega uns projetos como esse, é, além de ser algo diferente para o nosso paladar, para o nosso, né, para os aromas também, é, a gente vê que é uma indústria que está se renovando, né? Uma indústria do vinho aqui no nosso país que está trazendo novidades, que não está ficando no senso comum. E isso é muito interessante, galera, até porque o Brasil, se a gente for comparar com outros países do mundo, é um país super jovem na vitivinicultura. Então a gente tem que testar coisa nova sim, tem que conhecer região nova sim, e aí quando a gente tira o preconceito de lado e abre nossa mente para provar essas novidades, é aí que a gente acaba descobrindo essas coisas interessantes que eu trouxe para a gente degustar hoje. Beleza? Então, ó, lembrando, hein? Quem gostou desses vinhos aqui, tem eles à venda individualmente no nosso site, os links estão aí, e a gente também montou um kit desses vinhos exóticos brasileiros para você se divertir. Tenho certeza que vai ser uma experiência encantadora aí, muito diferente do que você está acostumado. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio e quem sabe, né? O que vocês querem ver no próximo episódio? Que tipo de vinho você quer que eu traga por aqui? Curtiu isso aqui? Gostou de ver a indústria do Brasil florescendo desse jeito, com coisa nova? Então é isso, quero saber dos seus comentários aí. Não esquece de deixar o like para ajudar o nosso conteúdo a chegar para cada vez mais brasileiros. E por que não, quem assiste a gente também fora do Brasil, também tem que conhecer essas nossas novidades aqui. E quem não é inscrito no canal, fica aqui meu convite para você se inscrever, porque toda semana tem conteúdo novinho para você. Cheers! Até a próxima! Nossa, que delícia!